eles vão se admirar, mas a passagem é Eclesiastes. Igual a de domingo à noite. Tanta coisa para dizer que a gente não consegue dar devida atenção a todos os pontos. Tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Então, vou ler do 7 até o 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 9. Ok? É igualzinho da semana passada, domingo agora. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Pois Deus já se agradou do que você faz. Eclesiastes 9, 7. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida. Não trabalho porque você se fatigou debaixo do sol. O ponto que eu quero chamar a atenção é que aqui diz que Deus nos deu a vida debaixo do sol. Que nós devemos aproveitar todos os dias desta vida que Deus nos deu. Bom, Deus deu todos os dias da nossa vida, claro. A vida é composta por dias, e Ele nos deu a nossa vida. Aí diz que nós devemos amar a mulher que nós amamos. E várias outras coisas. O pão, o vinho, a roupa, no caso, deve ser branca, já expliquei. Ou seja, Deus deu tudo o que nós temos, da vida para baixo. A vida aqui na Terra, os dias dessa vida, tudo. É óbvio que o contexto deixa isso claro. Pastor, mas esse é o motivo para o senhor trazer uma meditação só para dizer que Deus nos deu tudo que nós temos? Uma das coisas que a gente mais sabe, qualquer criança sabe disso. Pois é. Mas às vezes a gente sabe e não mergulha um pouco. Então eu quero lembrar a responsabilidade que nós temos diante de Deus por termos recebido até hoje e continuarmos recebendo tudo o que nós temos da vida para baixo. Ou seja, tudo que envolve a vida, os dias, as pessoas, os parentes, as coisas, roupa. Tudo o que nós temos veio de Deus. Então, ele mostra uma atenção especial para nós, mostra, ao dizer isso na Bíblia, que gostaria que nós considerássemos isto, que tudo o que nós temos vem dele, e não apenas para efeito de gratidão, que é a primeira coisa que a gente pensa, quando recebe de alguém, é eu quero ser grato. Quero ser grato, proporcional ao que eu tenho recebido. De um Deus deste tamanho, que me deu tudo o que eu tenho, eu quero ser muito grato. Ótimo. Mas eu não quero focalizar a gratidão. Aqui, eu quero focalizar é a responsabilidade que você tem diante de Deus no uso destas coisas. Porque é bom dizer que a vida foi Deus que me deu, eu sou muito grato, ótimo. E o que você faz com essa vida? Ah, os dias, as noites, todos os momentos desta vida, foi Deus que me deu. Ótimo, o que você faz do seu dia a dia? Todo dia, todo dia. Ah, minha mulher foi Deus que me deu. Ótimo. Como você trata a sua mulher? Meu marido foi Deus que me deu. Ótimo. Como você trata o seu marido? E seu pai? E sua mãe? E seu filho? E seus amigos? Deus não foi que deu? Então, não é só agradecer. Eu vou dar um exemplo. A pessoa compra um computador, um notebook, e agradece. Obrigado, senhor. Eu tive condições financeiras de comprar um notebook. Que novinho, bonitinho, tá ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, acabou. Responsabilidade com ele. Responsabilidade deste crédito para com Deus. Basicamente encerra aí. Eu diria, não. Senhor, obrigado porque tu me deste esse computador. Agora, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho no uso deste computador. Me ajuda a usar esse computador com responsabilidade. Mesmo que eu seja um jovem de 15 anos, ligado na internet aí a 500, sei lá o que, de velocidade, trancado no meu quarto, tem coisa para olhar, não tem? Pois me dê responsabilidade, Senhor Deus, no uso deste computador. Estou dando um exemplo. Um automóvel, um carro. Obrigado, Senhor, por esse carro. Muito obrigado, sou gratíssimo por esse carro. Ok. O que mais? Não, é isso aí, não é só agradecer? Não. Senhor, me permita usar esse carro para a tua glória. Que as pessoas que eu coloque aqui dentro sejam pessoas apropriadas para eu colocar aqui dentro. Que as conversas que eu vou ter dentro desse carro, seja lá com quem for, com minha mulher, com meus filhos, com um amigo, com um irmão em Cristo, com um vizinho, um estranho que pediu uma carona, eu não sei. Alguém que eu peguei de uma tempestade no meio da rua aí e tive pena. As conversas que eu tenho dentro deste carro, que sejam dignas, sejam para a tua glória. As músicas que eu ouvi dentro deste carro, sejam para o meu bem e não te ofendam. O uso das coisas é uma responsabilidade enorme que nós temos diante de Deus. Não é só a questão da gratidão, como se ali tivesse encerrado o que nós teríamos que fazer diante de Deus. E ao fazer isto, ao ir usando o computador, usando o carro, ao ir indo, levando o seu casamento, Senhor, eu estou cuidando bem do meu computador, do meu carro, cuidando bem, digo, eu estou lidando com ele da maneira correta, como eu pedi que me desse o privilégio de fazer, eu estou lidando com a minha esposa de maneira correta, com os meus filhos de maneira correta. Porque eu sei que tu tens me dado tudo isto. Mas além de ser grato, eu quero acompanhar isso contigo. Porque eu sei que tu estás interessado em como é que eu vou utilizar essas coisas. Tu não está me dando por acaso, como alguém pega um bocado de arroz na mão e joga assim os passarinhos com ele ou alpiste. Não, é assim não. Cada coisa que ele lhe deu, ele tem um propósito. Uma caneta, bique. Ele tem um propósito. O que você vai escrever com essa caneta? Pode ser para a glória dele, pode ser para a desonra dele. Então fica esta lembrança. São duas coisas que eu queria lembrar. A primeira é essa. A segunda é que alguém podia dizer, pois é, ele me deu minha mulher, o senhor não sabe a peça que ele me deu. Eu já ouvi gente dizer assim. Pois é. Diz que o casamento a gente só luta porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Você acha mesmo, pastor, que Deus me ajuntou com isso? É uma só carne? Sou nada. Isso é uma desgraça na minha vida. Tudo errado. A maneira de encarar é errada. Agora vamos supor e não seja tão forte assim as palavras que esse marido tão agressivo está dizendo, ou a esposa para o marido. Mas digamos que realmente ele deu uma mulher complicada. Você sabia que tem mulher complicada? Pois tem. E um marido complicado. Você sabia que tem marido complicado? Pois tem. Muitos. Então, Deus pode ter dado uma pessoa realmente muito difícil para você casar. Agora quer dizer que você não tem responsabilidade diante de Deus de conectar, lidando com esse assunto, de ser grato, de reconhecer da mesma forma? Como é que vai fazer? Aí Deus lhe dá carro, você agradece e o carro começa a dar problema. Problema, raiva, problema. A garantia já passou o dia e aquela briga, confusão. Não vai deixar saudade esse carro. O mesmo que você agradeceu a Deus. Diga que você recebeu. Eu já recebi um carro novo, zero, não cheguei em casa. No meio do caminho, voltei para autorizado. Eu cheguei em casa, o carro zero. Lá. Em pouco tempo, o carro estava todo aberto, desmontado. Lá, o console do carro, para ver ar-condicionado, uma novela, uma confusão, não sei do que, não sabia. Eu não me lembro exatamente desse dia como foi, mas talvez eu já fosse. Desde o momento que eu liguei o motor, o carro cheirosinho, né? Eu comecei a dirigir com toda a probabilidade, geralmente eu faço isso, agradeci a Deus pelo carro, pedi a Deus que usasse esse carro para a glória dele. Um pouco tempo estava dando meia volta. Então agora não foi mais Deus que deu, não. E agora eu não tenho mais que ter muita gratidão. Agora não é muito importante como é que eu vou usar esse carro. Né? A raiva que eu vou chegar lá para o mecânico e dirigir o carro com defeito, o carro não houve o defeito, já vou com raiva. Acabei de orar para me comportar dentro do carro de maneira decente. Depois de meia hora já estou brigando com o próprio mecânico aqui. Aí nós somos chato demais. Mas eu só quero lembrar este aspecto: a sua relação com as coisas tem que ter Deus no centro. Vai ser um sapato, a caneta, o portador, o carro, a mulher, os filhos, o marido, Deus no centro. Ele deu. Ele deu. Se é difícil, não é difícil, vai dar problema, se não vai dar problema, se vai dar raiva, se vai dar prejuízo, ele deu. Dois, tem que ser grato. Em tudo, dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, a responsabilidade de lidar, de tratar com aquilo que Deus nos deu, pode ser um relacionamento, como eu já falei, conjugal, ou alguma coisa física, ou o que for, responsabilidade de se relacionar com aquilo, ou com aquele, ou com aquela, de uma maneira sempre a glorificar a Deus. Tudo que Ele nos dá não é obrigado que se torne algo agradável a nós, não. Ele pode nos dar, e, obviamente, sabendo que não vai ser agradável, nem pouco ou muito, durante algum tempo, ele sabe tudo. E vai querer ver o seu comportamento. Dizer que a sua gratidão, a sua vontade de louvá-lo e tal, é só encontrar aquilo que você, que ele lhe deu, com aquela relação, aquele relacionamento, é gostoso. Não. Nós temos que estar acima disso com Deus. Acima. É grato pelo que Ele é. Que Ele nos dá, e até as coisas difíceis que ele nos dá, é para o bem, é para a edificação, é para nosso refinamento espiritual, tudo, sem exceção. Então, mesma gratidão, mesma responsabilidade e cuidado no trato, na relação nossa com essas coisas, de uma maneira que Deus seja glorificado nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar mais as coisas que Tu nos dás, agradáveis ou não. E às vezes são as duas coisas, de acordo com o tempo. Varia ao longo do tempo. Não importa, sejamos gratos e altamente ligados com a forma com a qual nós tratamos e lidamos com essas coisas. Sempre a Tua glória esteja em nossa frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.